As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa. Edição deste sábado 28 e domingo 29 de março de 2026. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 66 anos, união que nos move.
Produtor e associado Cotriel, chegou a hora de entregar a sua produção. Conte com quem está contigo a cada safra. A Cotriel tem estrutura, segurança e parceria o ano todo, do planejamento da lavoura até a colheita. Aqui, cada entrega fortalece a cooperativa e gera resultados que retornam para quem coopera. Cotriel, contigo a cada safra.
E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Culturas de inverno podem ser grandes aliadas para a alimentação do rebanho leiteiro. A gente conversou com o médico veterinário da unidade da Cotriel de Estrela Velha, Alisson Juliano Nunes, que fala sobre a importância deste assunto, uma vez que já, mesmo que estejamos em época de colheita da soja, já é importante o produtor já se planejar, o produtor que dedica-se à atividade leiteira, para a questão de pastagens, principalmente a pastagem de inverno. Então, um assunto de fundamental importância que a gente vai trazer aqui no nosso Cotriel em sua casa. Tivemos também, recentemente, um encontro sobre a questão das micotoxinas no trigo. E a gente conversou com a doutora em ciências de alimentos, Bruna Gonçalves, que esteve fazendo uma explanação para os colaboradores da área de rações da cooperativa. E a gente vai abordar esse assunto que também merece atenção por parte dos produtores, que pode começar lá com os produtores e também prossegue aqui na cooperativa a partir do momento que o produto é concretizado, é fabricado com o trigo produzido pelos produtores. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Vamos começando então o nosso Cotriel em sua casa a partir de agora com o quadro As Informações da Cotriel. Lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel na região. São mais de 20 mil itens, entre rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. 12 lojas de ferragens da Cotriel estão localizadas em Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, São Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tuna, Segredo, Arroio do Tigre, Lagoão, Depósito e Serra dos Engenhos. Números promoções da linha veterinária e também na linha de lubrificantes, válidas até este sábado, dia 28 de março. Na linha veterinária tem Efpro Bovis, 1 litro a R$159, 5 litros R$519, Mod Plus R$54,90, ração Animax 60 AD, saco de 20 quilos R$95, Sidental R$16,75, Isute R$79,90, Colosso por 1 litro R$55, Probife 400, saco de 30 quilos R$98, Moxisolve 500ml R$249, Supramec Puron R$219, Baspan Ácido 20 litros R$258, Alcalino R$229 também o galão de 20 litros, tem Rilexine 10ml R$19,50 bisnaga, Substituto Lácteo Vetilac 10 quilos R$115, Agrovet Plus 50ml R$46,50. São as promoções então que valem até este sábado dia 28 na linha veterinária das lojas de ferragens da Cotriel. Especial lubrificantes das lojas de ferragens da cooperativa, também com promoções válidas até o dia 28. Essas promoções também valem para os postos de combustíveis da cooperativa. Tem óleo Lubrax Top Turbo 20 litros, R$359. Lubrax 68, R$324,90. Ipiranga 10W30, R$475. AW68, R$329. 15W40, Brutus, R$338. Lubrax Extra Turbo, R$345,90. Ipiranga Brutus 15W40, R$355. Móbil Delvac, R$389. Graxa Bardal, balde de 20 quilos, R$629. De quilo, R$41,90. Graxa Unity Blue, R$275. Também tem filtro de ar cabine R$59,75, filtro CA4685 R$69,90, filtro CA4685 TR24 R$139, filtro de motor, R$49,80, desencravante Superlube, R$16,98, desencravante WD-40, R$34,75. São as promoções da linha de lubrificantes válidas até este sábado, dia 28, nas lojas de ferragens da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Produtor e associado Cotriel. Chegou a hora de entregar a sua produção. Conte com quem está contigo a cada safra. A Cotriel tem estrutura, segurança e parceria o ano todo. Do planejamento da lavoura até a colheita. Aqui, cada entrega fortalece a cooperativa e gera resultados que retornam para quem coopera. Cotriel contigo a cada safra. Produtores Rurais. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul publicou a prorrogação do prazo para utilização do talão de produtor rural já impresso, modelo 4, até o dia 30 de abril, para produtores rurais com renda bruta anual inferior a R$360 mil. Os produtores rurais que já estavam obrigados em 2025 permanecem obrigados à emissão da nota fiscal do produtor eletrônica NFPE. Após esse prazo, a emissão deverá ser realizada exclusivamente por meio da nota fiscal eletrônica, conforme normativas da Secretaria da Fazenda. Para mais informações, procure a unidade da Cotriel mais próxima da sua região. Seu maquinário é essencial para a produtividade e precisa estar sempre protegido. Com o Seguro Maquinário, você conta com a cobertura para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos fundamentais para o dia a dia no campo, reduzindo riscos e evitando prejuízos inesperados. A Cotriel Seguros acompanha você em todo o processo. Analisamos as opções disponíveis no mercado, buscamos as melhores condições para a sua realidade e oferecemos suporte próximo sempre que você precisar. Proteção para equipamentos agrícolas, apoio especializado do início ao fim, mas segurança para manter o trabalho em dia, não deixe sua produção parar. Entre em contato com a Cotriel Seguros e proteja seu maquinário hoje mesmo. Mande WhatsApp para 549-9949-9078, acesse seguros.cotriel.com.br. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Os supermercados da Cotriel têm muitas ofertas válidas para este final de semana. Confira, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$43,99 kg. Costela minga, R$28,99 kg. No hortifruti, abacaxi pérola pequeno, R$6,49 a unidade. Mamão papaya, R$8,99 kg. Mamão formosa, R$8,99 kg. Uva comum, R$6,99 kg. Abacate, R$3,99 kg. Chuchu, R$13,99 kg. Batata rosa, R$3,49 kg. Tomate longa-vida, R$5,99 kg. Milho verde, R$4,99 kg. Batata doce rosa, R$4,99 kg. Ovos vermelhos, R$9,99 a dúzia. Na padaria, para este final de semana, tem pastel frito, R$48,99. De carne, chocolate ao leite, avelã, chocolate branco e avelã com Nutella. E pastel frango, presunto, queijo, calabresa, né? O pastel frito salgado, R$43,99 kg. Cerveja Unsa Premium Lager 900ml, R$8,79. Água Mineral da Pedra com 100 gás, 500ml, R$1,59. Batata McCain Palito Air Fryer Fininhas, R$16,99. Arroz Rio do Sol, 5kg, R$15,99. Farinha de trigo Cotricampo, 5kg, R$14,99. Leite desnatado, R$4,79. Integral, R$4,99 o litro. Leite Aurora semidesnatado, zero lactose, R$13,99. Linguiça Firmeza Toscano, quilo, R$23,99. Lombo Suíno Seara congelado, quilo, R$27,99. Mortadela Excelsior fatiada, R$4,99. Presunto fatiado, R$6,99. Queijo mussarela fatiado, R$7,99. Sorvete Sorvebon creme, R$29,99. Tem açaí Sorvebon original com guaraná, litro, R$29,99. São as promoções que valem até este sábado, dia 28, em todos os supermercados da Cotriel. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cuidado com a dengue. O nível de infestação de larvas é muito preocupante na nossa região. Mantenha caixas d'água bem vedadas, não junte água da chuva, revise seus vasos de plantas, limpe as calhas, não deixe garrafas ou pneus expostos e mantenha o quintal livre de lixo. A dengue mata, o combate é um dever todos os dias. Faça a sua parte, uma iniciativa da Cotriel, a força da União. Programa de Fidelidade Produtora Mais da Cotriel. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar por prêmios ou vouchers. Várias compras de 100, 200, 500 e de R$1.000 que você pode adquirir o que desejar junto à loja de ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. E a gente deixa, então, você também, você tem que ficar muito atento, porque não pode deixar vencer os pontos. Se eles vencerem, você não pode mais aproveitar os benefícios do Produtor é Mais. Programa de Fidelidade Produtor é Mais é da Cotriel. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos trazer as principais informações da cooperativa no quadro A Semana na Cooperativa. Todas estas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, nosso Facebook Cotriel, nosso Instagram Cotriel _ Cooperativa, nossa link page do LinkedIn e também em nosso canal no YouTube você confere todas estas entrevistas. A partir de agora a gente traz os destaques que estão lá no site da Cotriel e nas nossas demais mídias digitais com a colega Letícia Schmidt. Alô, Letícia!
Olá, Roger! Olá, ouvintes! Vamos com as notícias da semana. Inauguração da Cotriel em Barros Cassal. Conselheiros destacam conquista histórica para os associados. Na inauguração da unidade da Cotriel de Barros Cassal, o conselheiro da administração da unidade do Pontão do Butiá, João Roque Brum, lembrou que desde o primeiro dia em que assumiu, o conselho defendeu a construção de uma filial no município. Segundo ele, se antes muitos associados precisavam percorrer grandes distâncias para entregar a produção nas unidades do Pontão do Butiá ou até em Espumoso, agora passam a contar com uma estrutura moderna muito mais próxima de suas propriedades. Com área de plantio em Barros Cassal há 8 anos, Gelso Bertani, conselheiro de administração da sede, também comemorou a concretização do projeto. Para ele, a nova unidade representa uma notícia importante para todos os produtores da região, pois facilita o escoamento da safra, reduz custos de transporte e dá mais segurança na hora de comercializar os grãos. Bertani aproveitou a ocasião para convidar os agricultores que ainda não fazem parte do quadro social a se associarem à Cotriel, reforçando que a presença da cooperativa no município é um sinal de confiança no potencial produtivo local e de compromisso de longo prazo com o desenvolvimento de Barros Cassal. Construída às margens da RSC 153, a estrutura entra em operação com capacidade estática inicial para aproximadamente 250 mil sacas de grãos, projetada para chegar em etapas futuras a até 900 mil sacas. A nova unidade, inaugurada no último dia 20 de março, conta com ampla moega de recebimento, equipada com duas plataformas de descarga, tombadores, e fluxo projetado para processar cerca de 400 toneladas por hora, garantindo agilidade no atendimento durante os picos de safra. Integrando o complexo, há ainda um armazém de fertilizantes e depósitos defensivos, com mais de 1.500 metros quadrados, além de um escritório administrativo de cerca de 450 metros quadrados, com processos automatizados, sistema de capacitação de pó e foco em sustentabilidade e segurança para colaboradores e associados. Cotriel e CCGL alinham próximos passos do projeto Construindo Solos. Na tarde de terça-feira, 17 de março, representantes técnicos da Cotriel e da CCGL estiveram reunidos na sede da CCGL e da Rede Técnica Cooperativa em Cruz Alta para tratar da continuidade do projeto Construindo Solos. Participaram os supervisores técnicos da Cotriel, Felipe De Franceschi, da Regional Centro, e Oscar Toledo da Costa, da Regional Norte, que apresentaram os resultados já obtidos nas propriedades participantes e discutiram os próximos passos do trabalho em parceria. O Construir nos Solos é uma adaptação no âmbito da Cotriel, da Cooperação 365, programa desenvolvido pela RTC e Embrapa, com foco na melhoria da qualidade química, física e biológica do solo ao longo de todo o ano. Baseado em trincheiras, diagnósticos detalhados e recomendações técnicas personalizadas, o projeto busca orientar o produtor na adoção de práticas conservacionistas e manejo inteligente, aumentando a resiliência das lavouras frente a variações climáticas. Durante o encontro, foram avaliados os relatórios entregues aos associados, que já aderiram ao Construindo Solos, e definidas recomendações específicas para cada propriedade que serão repassadas individualmente aos produtores pelas equipes técnicas. Felipe De Franceschi, destacou que, após a apresentação do programa em eventos como Campo Show, houve forte demanda dos agricultores, o que resultou na demanda de novos participantes no projeto. Oscar Toledo, da Regional Norte, reforçou que o alinhamento com a CCGL e a RTC é fundamental para garantir que as tecnologias e protocolos da Operação 365 sejam aplicados de forma consistente em toda a área de abrangência da cooperativa. Já Gessé Fink, representando a CCGL, salientou a importância do encontro para integrar ainda mais a rede de pesquisa, assistência técnica e cooperativas, garantindo que o conhecimento gerado chegue com agilidade no campo. Também estiveram presentes Teonas Dolce, da empresa ICL, parceira da Cotriel no fornecimento de soluções em nutrição e condicionamento de solos, Douglas Chaine, da Associação Brasileira de Óleos Vegetais, e da CCGL estiveram ainda Everton Felden, responsável pela plataforma SmartCoop, e o pesquisador Gabriel Hintz, que acompanham a Operação 365 em diferentes regiões do estado. Segundo os participantes, a expectativa é ampliar o número de áreas monitoradas e consolidar o Construindo Solos como referência em manejo sustentável dentro da cooperativa nos próximos anos. Cotriel participa da Imersão Regulatória 2.0 e reforça a qualificação em normas do MAPA. A Cotriel participou da Imersão Regulatória 2.0 realizada nos dias 18 e 19 de março na sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, em Passo Fundo. Estiveram presentes os colaboradores André Camargo e Ronaldo de Moraes, da Fábrica de Ração do Espumoso, Cristiane Petter, responsável pela qualidade da área, e Felipe Santelmo, do Engenho de Arroz de Pantano Grande, representando os diferentes elos da cadeia produtiva da cooperativa. No primeiro dia de atividades, o grupo acompanhou o módulo 1, Mindset do Auditor de Mapa de Riscos, que abordou como o fiscal pensa e conduz auditorias. A lógica da auditoria baseada em riscos, a interpretação prática das exigências normativas e os principais gargalos que costumam gerar autuações. Em seguida, o módulo 2, o regulatório do chão de fábrica, tratou da estrutura e execução dos planos de autocontrole, monitoramento de processos, validações de limpeza e sequências de produção, além de homogeneidade e controles preventivos nas rotinas industriais. Já no dia 19, o módulo 3 concentrou-se nos requisitos para tranquilidade regulatória, com temas como compliance de rotulagem, organização documental, uso de sistemas oficiais do MAPA e a montagem de uma estrutura regulatória robusta para reduzir riscos nas fiscalizações. Encerrando a programação, o módulo 4, gestão de auditorias e fiscalizações, trouxe orientações sobre atendimento à fiscalização, análise de autos de infração e ritos administrativos, elaboração de defesas técnicas, metodologia para planos de ação eficazes e tendências regulatórias com revisão estratégica de setor. Para César Pierezan, administrador da fábrica de ração e do moinho da Cotriel, a participação da Imersão Regulatória 2.0 é fundamental para que a cooperativa mantenha seus processos alinhados a exigências mais recentes do MAPA. Ele ressalta que colaboradores bem capacitados conseguem antecipar riscos, tratar não conformidades de forma ágil e garantir que as rações e alimentos produzidos pela Cotriel cheguem ao mercado com alto padrão de qualidade e segurança, reforçando a confiança de associados e clientes. Cotriel realiza tarde de campo sobre variedades em lixe em Tunas. Na última quinta-feira, 19 de março, Tunas foi palco de um importante encontro técnico voltado ao desenvolvimento agrícola da região. Realizado na propriedade do produtor Paulo Reuter e Thierry Franceschi, o evento Strip Test reuniu consultores e produtores com o objetivo de apresentar as novas cultivares com biotecnologia Enlist, que chegam ao mercado para a próxima safra. A iniciativa teve como foco demonstrar a campo o potencial produtivo dos materiais, além de evidenciar a eficiência das biotecnologias aplicadas no manejo moderno das lavouras. Na abertura, os consultores da unidade de Tunas, Cleiton Silveira e Maurício Jung, apresentaram os manejos realizados na área experimental, detalhando as práticas adotadas pelo produtor e toda a organização técnica conduzida ao longo da safra. O strip test permitiu uma avaliação prática e comparativa das cultivares, proporcionando aos participantes uma visão clara sobre desempenho, adaptação e potencial produtivo dos materiais. A empresa Syngenta, representada pela RTV, Juliana Hanel, foi uma das parceiras. A abordagem inicial foi voltada às doenças de final de ciclo, um dos principais desafios enfrentados pelos produtores nas últimas safras. Além disso, foi apresentado o portfólio da empresa para culturas estratégicas como milho, canola e trigo, com destaque para as novas soluções que visam manter e elevar o potencial produtivo das lavouras. A biotecnologia Enlist foi representada por Leandro Pereira, produtor técnico que reforçou as diferenças do sistema, especialmente no manejo eficiente de plantas daninhas e na sustentabilidade das operações agrícolas. A programação foi dividida em dois momentos: manhã, treinamento voltado aos consultores das regionais Centro-Sul; tarde, recepção de produtores da região. Mais de 80 produtores participaram da tarde de campo, evidenciando o interesse por novas tecnologias e soluções adaptadas à realidade local. O encontro proporcionou troca de experiências, reflexões sobre as últimas safras e discussão sobre estratégias para maximizar resultados. Para o supervisor técnico comercial Felipe De Franceschi, iniciativas como essas são fundamentais para conectar teorias e prática no campo. Esses momentos são essenciais para promover a troca de experiências e levar ao produtor o que há de mais avançado em biotecnologia e manejo, tanto em pré quanto em pós-plantio. É assim que conseguimos evoluir em produtividade e eficiência. Ele também destacou a importância das parcerias estratégicas, como a participação da Syngenta no fornecimento das soluções voltadas à proteção de cultivos. O evento também foi marcado pela organização e recepção da equipe da Unidade de Tunas, sob a liderança do gerente Cláudio Onir de Oliveira. Os participantes foram acolhidos com hospitalidade, reforçando o compromisso da cooperativa com a excelência em seus eventos técnicos. A ação consolida mais um trabalho de destaque da equipe técnica, fortalecendo o relacionamento com produtores e promovendo o avanço da agricultura regional. Inauguração da unidade de Barros Cassal. O que pensam os associados Rodrigo Pastório e Denis Lupatini? Na última sexta-feira, 20 de março, a Cotriel inaugurou oficialmente a unidade de Barros Cassal, marco importante no palco da expansão da cooperativa na região central do estado. Construída às margens da RSC 153, a estrutura entra em operação com capacidade estática inicial para aproximadamente 250 mil sacas de grãos, projetada para chegar em etapas futuras a até 900 mil sacas. A nova unidade conta com ampla moega de recebimento, equipada com duas plataformas de descarga, tombadores, e fluxo projetado para processar cerca de 400 toneladas por hora, garantindo agilidade no atendimento durante os picos de safra. Integrando o complexo, há ainda um armazém de fertilizantes e depósito de defensivos com mais de 1.500 metros quadrados, além de um escritório administrativo de cerca de 450 metros quadrados, com processos automatizados, sistemas de capacitação, depó e foco em sustentabilidade e segurança para colaboradores e associados. Durante a inauguração, conversamos com os associados Denis Lupatini e Rodrigo Pastório, que manifestaram satisfação com a chegada da Cotriel ao município. Morador de Barros Cassal, há 18 anos, Rodrigo recordou a forte ligação de sua família com a cooperativa e destacou o período em que atuou como colaborador da Cotriel por 7 anos, ressaltando que a nova estrutura representa mais proximidade e comunidade para o produtor local. Já a Denis Lupatini, cuja família também mantém uma relação de longa data com a cooperativa, enfatizou a importância de ter a filial próxima à sua propriedade, lembrando que sempre precisou deslocar a produção para as unidades de Pontão do Butiá ou da sede em Espumoso. Para ele, a nova unidade traz economia de tempo e de frete, além de reforçar a confiança na segurança e na solidez da Cotrial. Denis aproveitou para convidar os produtores da região que ainda não são cooperados a se associarem, destacando que a presença física da Cotrial em Barros Cassal é um sinal concreto de compromisso com o desenvolvimento do município e de suas comunidades rurais. ICMS, gerado pela entrega de leite via CCGL pelos associados da Cotrial, ultrapassou 10,9 milhões. A Cooperativa Central Gaúcha, CCGL, distribuiu 195 milhões em valor adicionado de ICMS referente à industrialização de lácteos em 2025. O valor foi distribuído entre os municípios que firmaram convênio, com Cruz Alta, sede da indústria, proporcional à matéria-prima entregue. O projeto de rateio do ICMS adicionado gerado na indústria de Cruz Alta entre os municípios de origem da matéria-prima e a prefeitura local, via lei municipal e termo de convênio que foram celebrados antes da entrada em operação em 2008. A medida fortalece a arrecadação das prefeituras e reafirma o compromisso do cooperativismo com o desenvolvimento regional. O recurso pode ser revertido em melhorias locais, como manutenção e aprimoramento das estradas utilizadas para o transporte da matéria-prima, bem como na expansão da infraestrutura urbana e rural. O retorno do valor adicionado do ICMS desencadeia um ciclo virtuoso de desenvolvimento, destaca o presidente da CCGL, Caio Viana. O valor adicionado de ICMS gerado pela indústria de lácteos referente ao leite entregue pela Cotriel totalizou R$10.952.009,35, referente à entrega de 31.772.247 litros de leite. O presidente da Cotriel, Léo César Nicolini, comentou que é sempre importante valorizar o trabalho do produtor, sendo que a CCGL é importante para o desenvolvimento regional e busca cada vez mais aumentar a variedade de produtos que oferece ao mercado, agregando valor ao leite entregue pelos associados da cooperativa. Nicolini vê esse mecanismo como um modo eficaz de reconhecer o trabalho do produtor, além de impulsionar o desenvolvimento da região e estimular a agregação de valor ao leite. Jefferson Keller, gestor de departamento animal da Cotriel, destaca que a iniciativa reforça o papel do cooperativismo como indutor de desenvolvimento regional, pois parte da riqueza gerada na industrialização retorna às comunidades onde vivem e produzem os associados. Segundo ele, esses recursos tendem a se refletir em melhorias da infraestrutura rural, como estradas usadas no transporte de leite, além de investimentos em serviços públicos essenciais nos municípios contemplados. Confira todas as entrevistas completas em nosso site, cotriel.com.br.
Cotriel aprofunda debate sobre segurança de alimentos em palestra sobre micotoxinas no trigo. Na manhã da última quinta-feira, 12 de março, a Cotriel recebeu uma importante palestra técnica voltada à segurança de alimentos e qualidade de grãos. A convite do setor de qualidade e a PhD em Engenharia de Alimentos, Bruna Gonçalves, da Homer Labs, empresa especializada em soluções de diagnóstico para segurança de alimentos e rações, com foco em testes e tecnologias para detecção de micotoxinas, alergênicos e contaminantes microbiológicos, abordou o tema micotoxinas na cadeia produtiva do trigo, detalhes que fazem a diferença. Bruna explicou que as micotoxinas são metabólitos tóxicos produzidos por fungos toxigênicos durante seu metabolismo secundário ao longo do crescimento e desenvolvimento sobre grãos. Ela destacou que a infecção pode ocorrer em toda a cadeia produtiva, do campo ao armazenamento e processamento. Do ponto de vista do manejo, a palestrante destacou a importância de atuar desde o campo. Na fase de pré-colheita, ressaltou pontos como aplicação de fungicidas registrados e no momento correto, rotação de culturas, uso de variedades mais resistentes, manejo adequado de resíduos culturais, escolha estratégica da data de plantio e uso de agentes antagonistas que inibam o crescimento fúngico. Nós vamos, a partir de agora, então, reproduzir a entrevista que fizemos com a Bruna Gonçalves na ocasião sobre esse assunto. Muito bem, no nosso programa da Cotriel deste final de semana, a gente teve a satisfação de conversar com a Bruna Leonel Gonçalves, né? Uma especialista, né? Doutora em ciência de alimentos. Ela esteve no último dia 13, 12 de março, né? Ela que é do Homer Labs, né? Que vai falar para nós um pouco sobre essa questão das micotoxinas nos alimentos, né? Que foi o assunto que ela foi abordar aqui, na micotoxinas na cadeia produtiva de trigo. Bom, Bruna, vamos começar falando sobre essa questão das micotoxinas, né? O que se você procurou passar para os nossos integrantes aqui da fábrica, principalmente do Moinho da Cotriel, que desenvolve muitos produtos à base de trigo, e a cadeia tritícola ainda é bastante forte na nossa região. Saudação, obrigado por ter aceito nosso convite.
Então, o que a gente buscou aqui hoje é, na verdade, fazer um trabalho educativo, né? Entender como que a micotoxina ela afeta a produtividade de trigo, quais pontos que a gente pode melhorar para que a gente consiga melhorar a produtividade e ter um trigo de melhor qualidade, para que a gente tenha, no final do dia, né, menos micotoxinas e também a gente tenha um trigo melhor com valor melhor, né? No final do dia, o produtor ele acaba sendo penalizado, ele recebe menos se esse trigo está com uma concentração de micotoxinas muito alta.
Bom, sobre essa questão que tu falaste, Bruna, como a gente te apresentou nisso, tu é doutora em ciência de alimentos. O que você tem estudado principalmente nessa questão de, vamos dizer assim, mitigar esses efeitos das micotoxinas? O que se tem de preocupação em termos de sentido? Porque são micotoxinas são muito presentes nessa cadeia produtiva do trigo.
O que a gente vê, estudos, né, a Embrapa traz muito isso, a professora Cassiane Tibola traz isso há muitos anos, né, ela pesquisa a longa data aí, o efeito climático. Né, cada vez mais é difícil a gente controlar isso, porque a gente tem mudanças climáticas, as micotoxinas, os fungos, no geral, eles se adaptam. Então, antigamente, a gente tinha um impacto menor com as mudanças climáticas, a gente tem concentrações maiores de DOM, agora o surgimento, né, do nivalenol também no trigo, a co-ocorrência com zearalenona. Então, assim, o efeito no ser humano, ele é muito longo prazo, né? A gente é um efeito crônico do DOM, mas pensando em produtividade, eu diria que ele é hoje, ele é agora, né? O custo para o produtor é muito alto de ter essa micotoxina presente na cadeia. A melhor forma da gente reduzir ela, na verdade, é impedir que ela entre na cadeia, né? Voltar lá no campo e a gente controlar o fusário, né? Ela é produzida pelo fusário gramineário. Então, se a gente consegue controlar o fusário, a gente consegue controlar a giberela, a gente reduz a presença dela, digamos assim, na nossa cadeia, tanto lá no campo quanto no produto final.
É justamente essa questão que eu ia te perguntar. Lá no campo, né, nós cada vez temos mais variedades, cultivares de trigo, né? São muitas opções. Claro, o produtor opta pela que tenha melhor produtividade, mas principalmente também melhor pH, que é o que vai lhe dar rentabilidade lá na frente. Visto todas as quantidades de cultivares, como é que tem se preocupado a pesquisa de, a partir delas, né, se desenvolver o trabalho para que lá no campo já se comece o processo de se amenizar essa questão das micotoxinas, mas temos muitas variedades aí, cada vez mais opções estão surgindo, Bruna.
Hoje a gente tem, como você falou, muitas variedades e isso tem ajudado bastante o produtor, porque o melhoramento genético ele torna a semente mais resistente ou menos propensa para o crescimento fúngico, né? Isso faz com que o produtor muitas vezes consiga usar menos fungicida e tenha um maior controle da giberela. Se a gente controla a giberela, a gente consegue controlar, de certa forma, o DOM. E aí a gente tem um trigo de melhor qualidade.
Bom, Bruna, a questão da indústria, né? Como que você procurou trabalhar, uma vez que o nosso moinho aqui tem, é uma referência muito grande na região, comercializa muitos produtos, o papel da indústria nesse processo de entender a importância de se mitigar esse efeito aí das micotoxinas no trigo?
Na verdade, né, isso vem de legislação para a gente, né, top-down, digamos assim. A Anvisa cobra que a gente tenha no máximo 1.000 ppbs, microgramas, quilogramas de DOM na farinha, né? Então, a gente tem que chegar nesse nível. Fácil, não, porque a gente depende do trigo que chega para cá, né, na cooperativa, para processar. Então, um trabalho de formiguinha, né? Desde que tu recebe o trigo, tu fazer a análise, a depender, eu sei que aqui vocês usam a mesa densimétrica para ajudar a tirar aquele trigo que está, digamos assim, xoxo, né? Que ele não está tão sadio do processo, para que a gente consiga, no final, depois do processamento da farinha, ter uma farinha que se adeque à legislação e que tenha uma melhor qualidade, uma menor concentração do DOM.
Bom, para finalizar, Bruna, outras questões importantes que seria importante a gente falar sobre a questão da micotoxina, a participação da Cotriel, essa capacitação que foi conduzida por você aqui, o produtor cada vez mais preocupado, né? Que interesse que a gente pode, para finalizar a entrevista, para dar um recado para o produtor da importância desse trabalho que a Cotriel faz de entender o papel das micotoxinas desde lá da lavoura até chegar na indústria para se fazerem os produtos derivados do trigo.
Em relação ao que você fala, a preocupação da Cotriel em melhorar a qualidade, a preocupação da Cotriel em fazer um trabalho educativo com o produtor e no final ter um resultado melhor para todo mundo.
Exato.
Então, analisar é um passo crucial, né? A gente não vai para uma guerra sem saber contra o que a gente está lutando, né? E aqui, no nosso caso, a nossa guerra é para reduzir a giberela e para reduzir a concentração de DOM na farinha. Então, se eu sei o quanto eu tenho de DOM, eu posso dar um passo atrás e observar, bom, o que eu consigo melhorar para que na próxima safra eu não chegue nesse ponto. Nem todo mundo vai conseguir fazer a mesma coisa. Eu sempre falo, o feito é melhor que o perfeito, né? Cada um fazendo o seu passinho. O produtor, às vezes, ele não consegue fazer tudo, né? Realmente um serviço, um trabalho de formiguinha, educativo. Então, às vezes, ele vai melhorar o tipo de semente, ele vai usar uma semente que seja mais resistente, às vezes ele só vai conseguir tirar o resto cultural, às vezes ele só vai conseguir passar o fungicida. Então, assim, cada um fazendo o pouquinho que consegue, a gente tem no resultado final, o somatório, uma melhoria da qualidade muito grande. Eu acho que esse trabalho educativo que a Cotriel vem fazendo tem sido, assim, primordial, excelente. Eu acho que é um grande passo nesse processo da melhoria da qualidade do trigo.
Quero agradecer a participação da Bruna Leonel Gonçalves, que é doutora em ciência de alimentos, esteve realizando uma capacitação importante para a nossa fábrica de rações, né, e o moinho da cooperativa, principalmente o moinho da cooperativa, referente à questão das micotoxinas do trigo e a participação desde a cadeia do produtor até a indústria e a Cotriel preocupada com essa questão da qualidade do trigo. É a nossa entrevista da semana.
E assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar a respeito do assunto culturas de inverno podem ser grandes aliadas para a alimentação do rebanho leiteiro. Assunto que vamos abordar com o médico veterinário da unidade da Cotriel de Estrela Velha, Alisson Juliano Nunes. É logo depois do intervalo comercial, é um instante só.
Produtor e associado Cotriel, chegou a hora de entregar a sua produção. Conte com quem está contigo a cada safra. A Cotriel tem estrutura, segurança e parceria o ano todo, do planejamento da lavoura até a colheita. Aqui, cada entrega fortalece a cooperativa e gera resultados que retornam para quem coopera. Cotriel, contigo a cada safra.
O programa de fidelidade Produtor é Mais da Cotriel tem mais uma novidade. Além dos prêmios, agora seus pontos podem se transformar em vales compras. Para você comprar o que desejar nas lojas de ferragens ou setor de insumos da cooperativa. Não baixou ainda o aplicativo? Baixe-o agora e participe do maior programa de fidelidade do cooperativismo gaúcho e o que mais distribui prêmios na região. Produtor é Mais. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios para você, associado Cotriel.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
Postos de combustíveis da Cotriel na região. Nós temos 4 postos à sua disposição. 3 com a bandeira Ipiranga e 1 com a bandeira BR. Os postos da Cotriel com a bandeira Ipiranga ficam na sede da cooperativa em Espumoso, na saída para a Soledade, na comunidade da Cotriel do Depósito e também em Arroio do Tigre, na 481, trevo de acesso ao município de Arroio do Tigre. E o posto de combustíveis Cotriel de Estrela Velha, na bandeira BR, fica na 481, a 2 quilômetros da cidade de Estrela Velha. Postos de combustíveis da Cotriel com TRR, entrega de óleo diesel na lavoura, faça o agendamento com agilidade e qualidade no combustível e claro, todo aquele serviço que o nosso cliente está acostumado. Postos de combustíveis da Cotriel em Espumoso, sede e localidade do depósito, trevo de acesso a Arroio do Tigre e também a 2 quilômetros da unidade da Cotriel de Estrela Velha.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente.
A nossa saudação, você que está nos ouvindo e nos assistindo, e nós vamos falar do assunto importante aqui na nossa entrevista técnica da semana. A gente recebe com muita satisfação aqui nos nossos espaços de mídia também, em nossos programas de rádio, o médico veterinário da cooperativa, o médico veterinário da unidade de Estrela Velha, o Alisson Juliano Nunes. Nesse mês de março, né, a pastagem de verão já está finalizando seu ciclo produtivo, e as culturas de inverno podem ser uma grande aliada na alimentação do rebanho leiteiro. O Juliano, então, está aqui conosco para nós abordarmos esse assunto sobre orientações importantes, como essa estratégia pode ajudar a garantir mais qualidade nutricional, a produtividade e a segurança alimentar para o rebanho. Atualmente, então, 90% dos produtores de leite do nosso estado utilizam o sistema de produção semi-confinado, onde a maior parte do alimento é oriunda da pastagem e recebe suplemento no coxo de silagem e concentrado. Como, Juliano, se deve fazer o planejamento diante desse cenário que a maioria desse gado é semi-confinado, né? E a pastagem ainda predomina, né? O produtor, ele tem... É porque é um costume também do estado do Rio Grande do Sul, né? Que tem essa tecnologia, tem esse hábito do produtor fazer a pastagem. É como que tem que ser feito esse planejamento? Juliano, obrigado por ter aceito o nosso convite e a sua saudação aos nossos ouvintes, telespectadores, nossos associados da cooperativa.
Saudações, Roger, a você, a todos os nossos associados que estão nos acompanhando. É uma satisfação poder vir conversar mais uma vez com o nosso associado e buscando, então, ganhos para todos. Bom, Roger, essa pergunta que você fez, ela é muito importante, mas... Para isso, nós temos que levar em consideração alguns critérios. Por exemplo, o primeiro deles, qual que é a área que esse produtor tem disponível para trabalhar, né? Bom, eu vou ter que trabalhar com a mesma área que eu trabalhei na pastagem de verão. Nessa situação, eu vou ter que segregar, né? Como a minha pastagem ela está chegando no ciclo final dela, já perdeu qualidade, perdeu produtividade, então eu vou separar metade dessa área para iniciar, então, a introdução dessas pastagens de inverno, né? Num outro cenário, bom, eu sou um produtor de leite, mas não é minha única atividade na propriedade, eu também trabalho com a soja, né? Então, eu tenho uma área oriunda de integração lavoura-pecuária, ou seja, agora nesse mês eu faço a colheita da soja e eu tenho uma área maior disponível para mim poder trabalhar. Então, é um outro cenário, né? Eu posso trabalhar com uma janela produtiva de alimento maior. Nessa situação, a gente dá algumas orientações, como nesse mês, eu posso já introduzir algumas cultivares, mais no cedo, como a aveia e o trigo, né? Buscando, então, a produção de alimento agora mais no cedo. Na sequência, numa outra área, eu posso introduzir algumas outras cultivares, visando pastoreio, como o azevém melhorado, o tetraploide, né? Esse azevém, então, ele tem um ciclo produtivo bem interessante, uma alta produtividade e qualidade excepcional, porém, a produtividade dele é um pouquinho mais tardia. Então, eu associando essas duas cultivares, eu consigo sim um período produtivo maior. Mas com certeza, isso depende do sistema e da área que o produtor então tem disponível para nós trabalhar.
Bom, Juliano, as cultivares de inverno elas podem ser grandes aliadas então na alimentação do rebanho leiteiro, devido tão alto valor nutritivo e adaptabilidade ao clima frio, garantindo a produtividade de alimento na quantidade e qualidade elevada. Nesse período é possível a produção de algum alimento conservado? Quais os tipos de alimento que podem ser produzidos e que sirvam para alimentar os animais dos sistemas de produção, tanto dos semi-confinados quanto dos confinados, Juliano?
Perfeito. Roger, então o primeiro assunto que a gente comentou foi a disponibilidade, então, nesse período, a produzir uma forrageira para pastoreio, né? Bom, mas num outro cenário, além disso, o que eu posso fazer? A gente vai sempre avaliar a necessidade de cada propriedade. Vou te dar um exemplo. Na minha propriedade, eu preciso ter uma fonte de alimento conservado como silagem. Eu posso fazer nesse período? Com certeza. Eu posso utilizar aí uma aveia, eu posso usar um triticale, uma cevada, um trigo, né? Faço o plantio, cuido da sanidade, adubação adequada dessa pastagem. Quando chegar na maturação, cada uma dessas cultivares tem um momento adequado que a gente faz um monitoramento, né, para fazer o corte. Então, faço o corte da planta inteira, trago para o silo, vedo ele. Espera sua fermentação, que vai conservar e vai dar uma maior vida útil a esse alimento, aumentando também o seu índice nutritivo, né? Vou conseguir aproveitar melhor esse alimento após a fermentação. E na sequência, então, essa é a produção de um alimento energético, né? Eu estou buscando ali a principal fonte nutricional desse alimento é o amido, né? Então, por isso eu tenho que esperar essa fase da planta. Bom, Alisson, mas agora eu tenho um outro cenário, né? O produtor ele teve uma produção satisfatória de silagem, né? Nesse caso de milho, ela produziu uma quantidade boa e uma qualidade excepcional. Então eu não preciso de silagem, eu tenho o suficiente. Qual que é um outro caminho que eu posso utilizar para ter um alimento de qualidade na minha propriedade? Bom, eu posso buscar a produção de um alimento proteico. O que é isso? Eu vou fazer uma silagem pré-secada dessas forrageiras, né? Nesse caso, eu posso utilizar as mesmas cultivares. Bom, Alisson, mas aí o que que muda? Bom, vai mudar o momento que eu vou fazer o corte dessa planta. Eu vou cortar ela no início. Quando chega o período que fica adequado para o pastoreio, eu vou cortar essa planta. Eu vou fazer uma pré-secagem dela ali no, 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 na lavoura mesmo. Eu preciso virar ela, com certeza. Na sequência, eu vou recolher essa planta, vou picar ela, e aí sim eu vou levar para o meu silo, onde ela vai ser vedada e vai fermentar esse alimento para também aumentar sua vida útil. No final desse processo todo, aí eu vou ter uma silagem pré-secada de forrageira, que é um alimento extremamente proteico e vai contribuir muito com a dieta da minha propriedade. Bom, não podemos esquecer também um outro gargalo que tem que é necessário na propriedade e também pode ser produzido nesse período, que é a produção de feno, que eu também posso usar todas essas forragens, aveia, de azevém, de trigo, né? E posso estar utilizando aí para suplementar várias categorias, vaca seca, vaca pré-parto. Posso utilizar dietas de lactação, com certeza, para corrigir a fibra efetiva. Posso utilizar a criação de teneiras. Então, é um alimento que vai ser utilizado por diversas categorias. Ele faz muita diferença na questão de sólidos e gordura do leite e que também pode ser produzido nessa temporada.
Bom, Juliano, integração lavoura-pecuária é algo muito importante, né? Nós estamos aí agora saindo, né? O produtor recém está colhendo a sua produção, mas é importante ele observar algumas questões.
lá no início, quando ele tem que fazer o trabalho no solo, nessa questão toda, o que que se recomenda dele já ir preparando logo depois de fazer a colheita, no sentido de promover essa integração lavoura-pecuária com um solo de melhor qualidade? O que que ele tem que fazer com a área técnica? O que que vocês têm passado para a área técnica também fazer essa ajuda, essa integração desse trabalho que começa com um bom plantio, mas também acaba precisando que ele seja bem feito para gerar um bom alimento de qualidade.
Com certeza, Roger. Assim, a gente sempre trabalha em conjunto com a equipe técnica, né, da cooperativa. Eles estão sempre, essa parte orientação, adubação, a gente sempre orienta o pessoal a trabalhar em conjunto, né, porque a gente não pode só extrair da terra, né. Assim como a gente adubou para produzir a soja, a gente também precisa suprir o que a gente está retirando nessa pastagem, né, porque a gente vai sobrar um pouco de palha que a gente vai deixar para conservar esse solo. Com certeza, no final do período, a gente vai deixar. Mas ainda assim é extraído muitos nutrientes. Então, a adubação ela é de extrema necessidade para garantir uma maior produtividade num contexto geral dessa área.
Nessa época, né, Juliano, é importante também o produtor ter mais que outros cuidados para fazer esse manejo, para que esse alimento ele tenha qualidade. Né? Evidentemente que nós estamos aí às portas de ter um excesso de chuva no período de desenvolvimento, né? Como que o produtor ele tem que estar preparado para que essa pastagem ela não baixe a qualidade? Justamente porque agora aí, a partir do mês de abril, maio, né? Sempre o mês de maio, Rio Grande do Sul, já tivemos um mês chuvoso, maio de 2024, aí que alagou pastagem, que prejudicou a alimentação. Então, como fazer algo de preventivo, porque o excesso de chuva é algo que está no horizonte e pode vir a preocupar o nosso produtor pessoalmente.
Com certeza, Roger. Assim, ó, principalmente puxando para os alimentos que a gente vai utilizar para a produção de alimento conservado, tá? Tanto a silagem visando produção energética como a proteica. A gente precisa ter muito, muito cuidado com os fungicidas, tá? E hoje em dia é extremamente essencial a gente trabalhar com fungicida de qualidade e entrar com ele no momento certo, porque o fungo, ele está na lavoura. E ele vai deixar o resíduo dele, que é a toxina na planta. E essa planta, ela vai ser fornecida para os nossos animais. E esses alimentos, com um índice alto dessas toxinas, vai comprometer a produtividade, a saúde, a reprodução dos meus animais. Então, lá na produção do alimento, eu tenho que estar focado para prevenir alguns problemas que podem vir a me acometer aqui no futuro. Então, é muito importante. Principalmente essa parte de fungicida, um ano que promete vai ser bem chuvoso.
Bom, Alisson, Juliano Nunes, que é um médico veterinário da unidade da Cotriel de Estrela Velha. Juliano, a gente também tem que dizer, né, que o produtor ele tem essa possibilidade, né, tem o pacote, né, de pastagem, né, o pacote que a cooperativa oferece, ou seja, é mais uma alternativa dele poder planejar esse plantio, né, tá tudo ali, tá os nutrientes, tá também as cultivares de aveia, ou seja, o produtor também que entrega leite para a cooperativa tem mais essa vantagem, além de todo o resultado do exercício que o produtor já recebeu depois das reuniões por trabalhar com a cooperativa. Né? Tem esse pacote aí de pastagem, que é um pacote muito tradicional da cooperativa, que quem entrega leite pode fazer até seis pagamentos. É mais uma possibilidade do produtor se planejar bem, né?
Isso, Roger. Lembrando, né, que o pacote ele já está aberto, já está disponível. Solicitamos, né, que o associado vá até as unidades para conversar já com seus técnicos, fazer então o seu planejamento, pois agora nos próximos dias já podemos começar a implantar, então, visando uma produtividade mais não cedo.
Bom, Juliano, tem mais alguma outra questão que a gente possa falar aí para o produtor dessa época, né? Vou voltar um pouquinho. Como é que foi como é que se trabalhou esse ano com essa questão de estresse calórico aí do gado de leite, gado de corte? Os animais sofreram muito esse ano, o produtor conseguiu fazer esse manejo? Como é que foi essa questão aí de perdas de produtividade, de qualidade de carne, de produtividade do leite? O produtor aí da região ele conseguiu trabalhar bem, lidar bem com esse estresse térmico, que é uma coisa que também preocupa bastante o produtor?
É, certo, Roger. O produtor ele vem se adaptando, sim, mas com certeza é um dos principais desafios que a gente tem na região, né? A gente está sempre orientando o produtor em melhorando as infraestruturas, né? Utilizando, cuidando o momento que vai colocar esses animais no pastoreio, procurar alguns horários que o clima é mais ameno, né? E no momento que o desafio climático é maior, deixar esses animais nas acomodações, né? Alguma área que tenha uma sombra, né? Com água à disposição, um suplemento no cocho, e aí sim, nas horas frescas, né? Levar esses animais, se deslocar para ir fazer a coleta da pastagem, então, né? Isso são manejos simples, que no final eles dão um baita de um resultado, tanto como sanidade, como também na parte de produtividade, né? E isso vale para todas as categorias, não somente para as vacas em lactação, mas principalmente as vacas do pré-parto, são uma categoria extremamente, que precisamos ter um cuidado extremo, porque elas são muito exigentes. E ali elas estão formando todo o seu desempenho que vai ter na lactação. Então, generando a sua glândula, preparando para um ciclo novo produtivo, né? Então, essa é a categoria que a gente teria que tratar com um êxito excelente.
Juliano, e aí na região centro-serra que você atende, né? São propriedades pequenas aí, ou seja, o produtor, qualquer manejo correto que o faça ter um melhor rendimento, economia de recursos, é extremamente importante. Então, o produtor aí dessa região, ele entende bastante, porque a atividade leiteira, ela significa bastante uma boa rentabilidade, um dinheiro que entra todo mês para ele aí, né?
Isso, com certeza. Diminuíram atualmente, né, a quantidade de propriedade de produtores de leite, mas com certeza as propriedades que ficaram, elas estão se tecnificando, né, estão cada vez mais eficientes no sistema, e com certeza é um dos principais gargalos que viabiliza, então, o produtor a poder ficar no meio rural e trabalhando conosco.
Bom, Juliano, para finalizar então, né? Voltando ao nosso assunto das pastagens, né? Recomendação final aí quanto essa questão aí de a pastagem ser uma aliada na alimentação do rebanho inteiro, os principal resumo aí que você faz dessa questão aí desse planejamento forrageiro aí que o produtor tem que fazer, ele tem tempo para fazer, basta então ele começar e obter as orientações necessárias aí com vocês aí também com a nossa área técnica. É isso, Juliano?
Isso aí. A gente convida então o nosso associado, né, a comparecer às unidades, né, conversar com os técnicos, né, para a gente poder montar então a estratégia. E como a gente conversou, né, isso tudo depende da necessidade de cada propriedade, de cada período do ano, né. Então, para cada propriedade a gente vai montar qual que é a orientação, qual que é a pastagem que iria suprir suas necessidades, e a partir dali a gente consegue montar um plano e acompanhar o nosso produtor.
Muito bem, a gente agradece então. Alisson Juliano Nunes, médico veterinário da unidade da Cotriel de Estrela Velha, atende toda essa região e está atendendo essa semana, né? Falando sobre essa questão da importância da pastagem de verão ser uma aliada na alimentação do rebanho leiteiro, principalmente da questão do alimento conservado e devido ao perfil aí das nossas propriedades da região, 90% serem convidados à nossa entrevista técnica da semana.
E vamos encerrando o nosso Cotriel em sua casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 30 de março, Danilo José Gardim, Lorena Bernardi Limberger, João Almeri Fagundes, Arnildo Benedetti, Valdomiro Tecchio Antonello, José Florencio, Homero Schneider, Heraldo Carnop, Oldemar Ebert, Aldino Feio Niediker, Marlise Esther Unfer de Grandes, Salete Zinifaco, Irice Dias, José Paulo Pereira Nunes, Marco César Feder, Nilvo Maieron, Jair Aldori Belt, André Luiz da Silva Silveira, Elis Regina Jegli, Sandro Miguel Eichelberger, Bruno Iago Burim, Carla dos Santos Fonte, Tafarel Haas, Lidiane Pasqualini Folmer, Maicon Cossu Garrafa e Pedro Arthur Baierli serão os aniversariantes da segunda, 30 de março. Terça, 31 de março, fechando o terceiro mês do ano de aniversário, estarão os sócios José Clóvis Canelas, Maria Ione Drunklen, Ana Maria Marcola, Olmiro Carlos de Moreno, Odilo Redim, Inácio Zacarias Goretti, Gilson Alencar Telequen, Laércio Dallanora, Adriano Pastório, Rogério Antônio Stefanello, Andréa Lupatini, Márcia De Biasi Brock, Tarcísio Oliveira, Gildomar Borges Severo, Joelma Nogueira, Rodrigo Dolce, Cidiane de Oliveira Drum, Fabiana Fátima Oliveira, Regis Ivan Freze, Agda Costa Valério, Eduardo Effler e Lucas Mício Camargo serão os aniversariantes da terça-feira, 31 de março, fechando o terceiro mês do ano. Na quarta, 1º de abril, abrindo o quarto mês do ano de aniversário, estarão assoprando as velhinhas os associados Erilde de Souza Rosa, João de Moraes Haas, Abrilino Carlete, Mário Nogueira de Oliveira, Sueli dos Santos Farisotto, Marilei Rodrigues da Costa, Valdir Conrad, Marisa Terezinha Canse Comim, Enar Felipe Prade, Gilberto Paul Arts, Ida Maganini Brock, Martins Afonso Dunque, Edair Papis, Carmen Eronita Zago, Leonardo Lázari, Sandra Maria Vivian dos Santos, Luciane Endres da Paixão, Adilson Horbach, Joelson Conrad, José Walter da Silveira, Daiane Aparecida Seulin Spet, Edson Policena Panta, Alex Moura Gugel, Wagner Luiz Piovesan, Alain Gabriel Camargo e Everton Dalberto de Lima serão os aniversariantes da quarta, 1º de abril. Quinta, 2 de abril, os associados que estarão completando mais um ano de vida serão Alberi Alves de Camargo, Maria Lady Silva da Silva, Nilza Rudzatz, Osmar Lamboit de Campos, Zaira Oliveira dos Santos, Solange Maria Pagnussati, Antônio de Souza, Neuza Maria Ravanello Birig, Adilícia Elisa Oman, Antônio Valderi Tavares da Silva, Terezinha Lerita de Matos, Arlindo dos Santos, Edson Laval, Thiago da Rosa Pereira Nunes, Dirceu Miller, Marisa de Oliveira Crist, Volney André Rota, Diego de Carvalho Geres, Alessandra da Silveira Schmidt, Maurício Nicolini, Daniel Costa, Vitor da Silveira San Martin, Cassiere Calheiro, Jason Ismael Reimann, Jonathan Pereira, Leonardo Madril da Rosa, Gabriel Henrique Desbecel e Samuel Demétrio aniversariam na quinta que vem, 2 de abril. Sexta que vem, 3 de abril, os associados que estarão colhendo mais uma rosa no Jardim da Existência serão Zildo Pradelino Lira, Diná Terezinha Pereira Costa, Hermindo Nelson Lache Pereira, João Mazueto Cremer Senhor, Maria de Lourdes Fontana, Neuza Maria Ortiz Moraes, Adão Teodoro Pereira, Cladir Terezinha Franciosi, Iraci Salve Alves, José Guido Pou, Gilmar Papis, Juarez Antônio Brau, João Pedro Pereira da Silva, Oralino Pierezan, Fabiano Paliano Kuhn, Lidiomar Luiz Matana, André Winkelmann, Rony Nelson Haupt, Débora Schmitz de Moraes, Jonas Ivan Schubert, Tadiane Fabris, Patrícia Preus Jank, Bárbara Redim, Fábio Bonacina, Júlia Soares Momberi, Sam Roger Bolfi, Gabriel Marques da Silveira e Vinícius Dolce Colli aniversariam no dia 3 de abril, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 4 de abril, os associados que estarão pagando a festa serão José Freitas de Moraes, Albino da Silva, Regiane Terezinha Guetens, João Francisco da Silva, Primo Moisés Ufo, Antônio Adelir Camargo Soares, Wilson Jorge Schaefer, Ivone Maria Vian, Adirley Menezes da Silva, Bruno de Campos, Maurício Bernardi, Marcelo Puntel, Wagner Coraza, Vanessa Coraza, Maurício Guiel, José Antônio da Silva Brock e Letícia de Moura vão estar de aniversário sábado que vem, dia 4 de abril. E domingo que vem, 5 de abril, fechando a primeira semana do quarto mês do ano de aniversário, estarão os associados Amélio Coraza, Dorval Pereira Barbosa, Maria da Ponte do Patini, Clarice Dalmorim Wagner, Hélio Hammermiller da Rosa, Iracilda Brecher, Carlos Alberto Crote, Olair Rock Ritter, Adriano Morgan, Lindomar Willens, Eliseu Garrafa, Delmar Adolfo Haupt, Marcos Azeredo, Cristiane Caster Jacobo, Diego Capitânio, Sabrina De Biasi e Igor Luiz De Carmi Morgan serão os aniversariantes do domingo que vem, 5 de abril. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário nesta semana. Segunda, 30 de março, Carla dos Santos Ponte, Valdocir Teodoro Pereira e Ronan Pereira. No dia 31 de março, terça-feira, último dia do terceiro mês do ano, Darley Andrade Nunes, Simone dos Santos e Adelar de Oliveira Nunes. Na quarta, 1º de abril, Neronte Lauderi da Silva, Luana Angélica Gorris e André Lucas Vicente Rora. No dia 2 de abril, quinta-feira, Rafael Cavalli e Luiz Carlos da Silva. Sexta, 3 de abril, Heloísa Santos de Oliveira, Vinícius Dolce Colli, Laerte Wolf Leipelt, Lidiane Frank de Oliveira e João Paulo Barbosa Cardoso. E no dia 4 de abril, sábado, estarão de aniversário os funcionários Fernanda de Fátima Orling Neves, Bruno Oliveira de Souza e Gabriel Henrique Hofstetter. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre para o futuro, buscando inovação. Confiança, solidez e credibilidade. Cotriel.